Os salmos, eles foram organizados e devemos carregar a crença de que quem organizou os salmos também foi inspirado por Deus, não apenas as poesias e as canções quando escritas, mas a intenção naquele que organizou e formou o livro dos salmos. São 5 livros, na verdade, que compõem o Saltério. E eles foram separados e agrupados pelo assunto, onde aqueles que pudessem ler as canções na sequência entendessem a intenção de quem organizou, do diretor, e não apenas do escritor. O Salmo de número 11, então, está numa sequência do primeiro livro, onde o Salmo 1 e 2 envolvem uma introdução a todo o Saltério, mas o Salmo de número 3 até o 8, uma sequência de orações, né? Na verdade, até o 7. E o 8º, uma demonstração da condição humana e exaltação a Deus. Ele recomeça uma outra série no Salmo de número 9, que vai até o 14. Então, o Salmo 11 segue a mesma meditação, o mesmo tema que está em andamento dessas canções, do Salmo então 9, 10 e agora o 11, é o terceiro Salmo nessa nova sequência. E o tema para o Salmo de número 11 é exatamente este: convicções que fazem toda a diferença. Esse é o tema que nós vamos meditar nessa noite para ressaltar a nossa resposta diante do Senhor. Então, vamos ler o Salmo de número 11. Diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? É um salmo curto, com poucos versos para a nossa leitura, porém com muita profundidade em alguns versículos. No tempo que nós temos, evidentemente é uma reflexão superficial para encontrar esse tema, convicções que fazem toda a diferença. Então vamos falar de convicções. Evidentemente, fazer alguma crítica ao nosso estilo de vida. E quando fazemos isto, é importante para nos dar esperança. Não entregarmos os pontos. Não abandonarmos um cristianismo fiel que tem convicção, que faz diferença na vida, não apenas em momentos de tribulação, mas para toda a existência do cristianismo. Em primeira instância, devo dizer que você e eu, nós vamos passar aqui pela terra, estamos passando, nossa vida passa rápido e é ligeiro, e nós que cremos no Senhor temos que deixar aqui alguns fundamentos, que nossos pais, os cristãos que viveram antes de nós, nos deixaram. E o cristianismo sobreviveu, fez diferença no mundo, chegou até nós. E agora, friso, é a nossa vez de termos convicções do Senhor, passarmos isto não apenas a nossos filhos, mas a todos aqueles que congregarem conosco, a todos aqueles com quem nós vamos conviver e influenciar a crer no Senhor. Então é nossa vez, mas precisamos ter convicções, e não um cristianismo fraco. Ter convicções sobre o Senhor é o tema do Salmo. Essas convicções que fazem diferença são convicções sobre Deus. Ter convicções sobre o Senhor faz perseverar o caminho do temor. Para esta reflexão, eu quero influenciar, eu quero dar alguns detalhes para a leitura, e aí nós vamos responder ao Senhor no fim desta meditação. O Salmo de número 11 foi escrito também por Davi. O sobrescrito que nós temos, e faz parte do texto original, embora algumas bíblias modernas tiraram isso do texto, mas está lá, ao mestre de canto, o que significa que é mais um salmo dedicado à leitura no templo, no tabernáculo, no culto. Foi entregue àquele que ia ministrar esta canção. E foi escrito por Davi, porque ele vem assinado, Salmo de Davi, é mais um salmo na série, já que todos os salmos iniciais foram escritos por Davi. Sabendo disto, Davi escreveu esse salmo, ele sempre escreveu algumas canções, alguns salmos que foram selecionados para o Saltério, que tinha uma relação direta com a circunstância em que ele viveu, né, que ele experimentou, e naquela circunstância ele conheceu o Senhor, e aquela experiência levou ele, de certa maneira, a entender melhor a dinâmica da vida com Deus, E aí ele compõe a canção e outros passam a perceber aquilo. E a circunstância desse salmo é exatamente a perseguição causada por Saul a Davi. Davi passou por um momento muito difícil, né, em que Saul teve uma inveja de como Deus chamou Davi e aprovou o ministério de Davi e recusou o próprio rei e reprovou o ministério do rei. Então ele passa a perseguir a Davi e até mesmo seu próprio filho, quando tenta defender Davi, que é o Jonatas, a Saul quis matar não apenas Davi, mas até o seu próprio filho por tentar defendê-lo. Nessa fuga, onde Davi então passa por um certo momento de desespero, de tribulação, de perseguição, alguns de seus amigos o acompanharam na fuga e ele recebe ali conselhos desses amigos. Essa é a circunstância em que o Salmo foi escrito. Então, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11, nós temos a narrativa desde o versículo do capítulo 19 até o 21 sobre esse episódio, mas no versículo 11 você pode compreender um pouquinho quando diz: "Mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi, para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Porém, Mical, que era a mulher de Davi, o avisou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. O Saul tentou armar a emboscada, e ele viu que Davi escapou de todas elas. Então, agora ele disse: essa noite Davi vai morrer. Colocou alguns vigias e disse: quando ele dormir, nós vamos lá e vamos matá-lo. Mas a esposa percebeu e disse: você tem que fugir hoje à noite. Então, Davi é obrigado a deixar sua casa, ele sai pela janela, a sua esposa coloca uma espécie de estátua no seu lugar, coloca uma lã de carneiro para as pessoas pensarem que ele estivesse ali dormindo, e quando os vigias chegaram, ela perguntou: cadê Davi? Olha, ele está muito doente, então ele está na cama. Então os vigias voltam para Saul e dizem para Saul: olha, não vamos matá-lo, ele está doente, ele não tem como sair, vou matar alguém que está na cama, deixa para amanhã. E aí, no outro dia, descobriram que a mulher de Davi havia enganado os vigias e até mesmo o rei. E aí já deu tempo de Davi ir embora. Deixou sua casa, sua esposa e tudo que ele tinha, e agora está vivendo como um peregrino sem poder retornar. Essa é a situação em que ele está. E essa poesia, a poesia do Salmo, ela pode ser lida de diversas maneiras. É um Salmo também conhecido como um Salmo, uma canção que tem simetria na quantidade de palavras, que pode ser lido em 5 versos ou em 2 partes. Então, só para te ajudar na leitura, ela está dividida em 2 partes, porém 5 expressões nessas 2 partes. E todas as expressões, as 5 expressões, dizem respeito ao nome de Deus, ao Senhor, a uma convicção que Davi tinha sobre quem Deus era. Então, na primeira parte, observe, no versículo 1º diz: no Senhor me refugio. Essa primeira expressão, e que até o versículo 3, ou seja, versículo 1, 2 e 3, nesta primeira expressão sobre o Senhor, Davi justifica. Ele explica: no Senhor me refugio, como que eu posso dizer, foge, ou melhor, como você pode me dizer, foge para o monte, se eu me refugio no Senhor, se eu tenho confiança nele? É um absurdo ouvir isso. Então, a primeira expressão, Davi justifica por que ele está escrevendo a canção. Porque ele está boquiaberto com o conselho de amigos dele, que observando a situação de tribulação, de perigo, ele recebe um conselho: proteja a sua vida, vá embora, esqueça de Israel, esqueça de Deus, do chamado de Deus, por que você vai se preocupar com isso? Eles rejeitaram você, estão perseguindo você, vá embora. E Davi acha um absurdo, isso é incogitável. E aí então, depois disso, na segunda parte da poesia, ele coloca mais 4 expressões baseadas nessa justificativa, que vai do versículo 4 até o versículo 7, quando ele já começa. No versículo 4, o Senhor está no seu santo templo. No versículo 5, o Senhor põe à prova. No versículo 6, embora não tenha ali o nome do Senhor, ele fará chover sobre os perversos. E o 7º, porque o Senhor é justo. Então, temos 5 expressões que dava a Davi, eram 5 convicções sobre o Senhor, que ia fazer dele alguém que ia perseverar no caminho do temor e nunca, jamais, incogitável, Davi abandonar o caminho de Deus, o caminho do temor. É isso que nós temos, então, nessa poesia para a nossa meditação. Algumas questões reflexivas que estão em continuidade dos outros salmos. Por que o Senhor não castiga o ímpio? É a pergunta que foi levantada no Salmo 9, 10, continua no 11 e continuará a seguir 12 e 13, como disse, tem um tema em andamento. A pergunta é: por que o Senhor não castiga o ímpio? Por que você e eu também hoje, né, vivemos num mundo perverso, corrupto? Aquele que tenta fazer o bem não se dá bem. Parece que quanto mais bonzinho você for, mais honesto você for, quanto você fizer o bem, parece que só leva prejuízo. Aí você olha para o outro, o malévolo, o maldoso, o mentiroso, o enganador, o corrupto, ele se dá bem em tudo. O indivíduo faz o bem e recebe o mal em troca. O indivíduo faz o mal e recebe o bem em troca. Por que o mundo é assim? Por que Deus não castiga o ímpio? A pergunta que Davi levanta é a pergunta que ainda ela existe para você e para mim. E no Salmo 9, versículo 19, Davi então ali expressa seu desejo: levanta-te, Senhor, mostra-te a ele, mostra-te ao ímpio, e aí deixa ele perceber que o Senhor é mais forte do que ele, e que o Senhor é justo, não deixa ele prevalecer. No Salmo 10, versículo 11, diz assim: por que te conservas longe? É a pergunta de Davi. Por que o Senhor sai de cena e deixa o ímpio festejar aqui na terra? No versículo 5 do Salmo 10, por que o caminho deles são prósperos? Por que eles fazem tudo contra o Senhor e ainda prospera? No versículo 12 do Salmo 10 diz: levanta-te, Senhor. Esse é o desejo de Davi. Então ele continua no Salmo 11, nesta reflexão. Por que o ímpio se dá bem em tudo? Por que o Senhor não acaba com ele? Por que Deus deixa o ímpio prosperar e às vezes o justo é perseguido e sofre? Mais algumas perguntas para você pensar nessa noite. Por que cristãos que afirmam confiar no Senhor se afastam dele em momentos de tribulação? Já parou para se perguntar a respeito disso? Por que alguns cristãos que dizem: eu confio no Senhor, eu conheço o Senhor é o Altíssimo, Ele é soberano, eu o amo, enquanto a vida está indo tudo certo. Mas aí, de repente, vem tribulação, ele começa a se questionar: eu faço tudo certinho, eu sou um cristão fervoroso, e por que isso aconteceu comigo? Por que Deus mandou essa tragédia na minha vida? Que Deus é esse? É interessante que as pessoas pensam assim: eu dou o dízimo, eu dou oferta, por que perdi o emprego? Por que um indivíduo que não dá dízimo, não dá oferta? Por que um indivíduo que vive enganando para ter lucro e ele vive bem financeiramente e eu sou justo, fiel e vivo assim? Por que um indivíduo engana todo mundo e não vai preso? E aí inocentes são injustiçados? Por que os corruptos não são punidos e o outro que às vezes não fez nada é punido? Por que o mundo é assim? Então o cristão começa a descobrir, começa a questionar a fé, e aí aquilo que diz confiar no Senhor já não sustenta mais, ele abandona o caminho de Deus. Uma outra pergunta é: por que em tempos temerosos, são aqueles momentos de angústias, né, que você e eu certamente já passamos alguns deles, talvez alguém esteja passando hoje, ou passaremos um dia, momentos de temor, porque os primeiros conselhos que nós ouvimos são para fugir, nunca para enfrentar, nunca para lutar. Por que gostamos tanto de conselhos assim? A vida não está boa e você é sempre a vítima. Aí a pessoa vem e nunca te dá um sermão. E por que não gostamos de sermões? Por que você gosta sempre de ser tratado como vítima, como coitado? A pessoa nasceu, o pai abandonou quando criança, aí ele acha que agora ele tem direito de ser vítima da sociedade, ele tem direito de viver a vida toda dependendo dos outros. Ele não tenta mudar a realidade dele. Ele não pensa assim: tá bom, meu pai me abandonou, meu pai foi um péssimo pai, a minha mãe foi uma péssima mãe, mas eu posso mudar isso, eu posso lutar contra isso. Eu posso estudar, eu posso trabalhar e mudar a minha realidade. Mas pelo contrário, ele acha que agora então eu vou sentar aqui e chorar e as pessoas precisam ficar com pena de mim. Por que sempre prefere esse caminho e não o caminho da luta? E aqueles que decidem reagir, eles mudam a sua realidade. Então a pergunta é: por que é sempre mais fácil fugir e colocar a culpa no outro, e nunca assumir? Você nunca se perguntou sobre isto? Esse salmo nos leva a refletir exatamente sobre esta circunstância. Porque Davi está sendo injustiçado, ele não fez nada de errado, muito pelo contrário, Deus o chamou, ele não tentou usurpar o trono, Deus o chamou, ele venceu a batalha contra o filisteu e os filisteus, duas vezes ele fez isto, ele fez tudo para agradar o rei, ele fez tudo o que o rei pediu, e quando ele foi exaltado pela vitória, o rei teve inveja e passou a persegui-lo. Ele diz: mas o que eu fiz de errado? Eu fiz tudo certo. E aqueles que enganam, que mentem, o rei abraça. O rei dá medalha, e eu que fiz tudo isto, ele quer me matar. Eu que fiz tudo pelo Senhor, e agora tenho que viver, não tenho que comer. Ele foi mendigar o pão para o sacerdote. Ele teve que se fingir de louco para proteger sua vida, porque Davi era temido na região, e agora ele está sozinho, e ele chega diante de um rei, e o rei diz assim, é Davi que está aí, e quando o Davi percebeu que o rei ia matá-lo, ele fingiu que estava louco para poder sair dali. E Davi diz, o que eu fiz para merecer isso? Por que eles prosperam? E agora chegam os amigos de Davi e dão um conselho para ele. Então, nessas expressões que são convicções que fazem a diferença, são convicções sobre o Senhor que nos faz perseverar no caminho do Senhor. A primeira expressão para a nossa meditação hoje à noite, no versículo 1, é esta. O Senhor é refúgio para encontrar força, e não para a fuga dos problemas. Esta era uma convicção que Davi tinha, e você e eu também precisamos carregar. Então observe no versículo 1, no Senhor me refugio, Davi se expressa. Essa afirmação de Davi, no Senhor me refugio, temos que entender bem como funcionava essa palavra lá na criação de Davi, no seu texto poético. Refúgio para nós hoje você pode chamar de refúgio uma rede num lugar tranquilo, fala assim, ah, eu estou no meu refúgio, porque estou descansando aqui. Sim, tem a ver com descanso, refúgio. Mas refúgio está muito mais ligado à ideia de proteção, porque é um lugar onde você se sente seguro. Então, você se sente bem, você se sente firme. É uma sensação, e aí é claro que surge de uma palavra que tem a ver com coisas materiais, que aí depois é usada de forma poética para se referir à segurança, mas num estado de espírito, não uma segurança física. Então, quando um indivíduo construía uma fortaleza e aquilo protegia ele dos inimigos, ele dizia, aqui eu estou refugiado, ou seja, eu estou escondido, protegido, ninguém vai me pegar. E esta sensação de segurança vira também uma expressão poética para dizer assim, no Senhor eu estou seguro, ou seja, mas você não está correndo perigo nesse mundo? Sim, mas a sensação que eu tenho é, diante do perigo, eu estou seguro. Tem agora, a expressão foi aplicada, de que eu estou diante do perigo, o inimigo está aí, ele pode me matar, mas ele não coloca medo em mim. Então, Davi emprega isso nos Salmos de forma poética para dizer, no Senhor eu me refugio, no Senhor eu estou seguro, eu me sinto seguro, apesar do que está acontecendo lá fora. E ele então mostra que a segurança no Senhor tem um contraste em relação à segurança no mundo, que você e eu temos que aplicar sobre isso também, temos que pensar sobre isso. Porque o Davi diz ali, como dizeis, pois, a minha alma, ou seja, como é que vocês podem dizer isso para o meu coração? Como é que vocês podem querer mudar esta minha sensação de segurança no Senhor para obter outro tipo de segurança, uma segurança física? Um estado que eu possa ter certeza de que estou seguro, não apenas um estado onde eu estou em perigo, mas me sinto seguro. Olha a diferença de se refugiar no Senhor e se refugiar no mundo. Tem diferença. Para Davi, o Senhor é refúgio para encontrar força. Não para fugir dos problemas, mas você e eu vivemos em dias que somos aconselhados a fugir do problema. Se você está enfrentando um problema, as pessoas dizem, ah, esquece isto. Vamos ouvir uma canção e esquecer isso? Vamos dar uma volta na praia, na montanha, para espairecer, esquecer isto? E no mundo de responsabilidade é maturidade, vamos enfrentar o problema e nos sentir seguros no Senhor. É um estado de espírito para enfrentar o problema. É força espiritual no Senhor para encarar. Não é para fugir, fazer de conta que não existe. Ou seja, o cristianismo nos chama a responsabilidade, não a fuga. No cristianismo não há lugar para covardes. Há lugar para pessoas corajosas que vão enfrentar essa terra, enfrentar o mal no mundo com coragem, com a força espiritual que tem e obtém do Senhor. É isso que Davi estava dizendo. Eu não vou fugir de Saul, eu não vou abandonar Israel, eu não vou abandonar o firmamento do Senhor, os fundamentos do Senhor, porque estão me ameaçando. Como é que vocês podem me dar um conselho desse? Então, há uma diferença aqui. A segurança no mundo, ela envolve algo palpável, e a segurança no Senhor é algo sentido. Embora haja, e aí rimando, haja o perigo. Agora, lá na segurança do mundo, não, eu não quero só me sentir seguro, eu quero ter certeza de que estou seguro. O indivíduo disse, eu confio no Senhor, mas vocês poderiam me dar 2, 3 seguranças para andar comigo na rua e para ninguém me assaltar? Eu confio no Senhor, mas será que vocês podem garantir que ninguém vai me fazer um mal? Então isso não é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é, eu sei que há perigo lá fora, mas a minha segurança está naquilo que eu sinto no Senhor. E se o Senhor me chamou para correr risco, correrei risco. Se o Senhor me chamou para sofrer nesse mundo, eu vou sofrer. Não precisa me proteger do sofrimento, porque no meu coração eu não tenho medo de enfrentar este mundo. Então para Davi era isso, tem uma diferença. A segurança no Senhor, o refúgio do Senhor, é uma sensação de estar com Ele. Você já imaginou como seria a vida se todos nós vivêssemos com esta sensação, com esse sentido no coração? As pessoas inventaram nos últimos séculos um monte de doenças que nunca saíram, não sequer num exame laboratorial. Nunca saiu e nunca vai sair. Mas todos os anos as pessoas se reúnem para inventar novas doenças, chamadas doenças mentais, para dizer que o indivíduo não tem que ter responsabilidade mais. As pessoas hoje são imaturas, infantis, adultos e infantis, eles não suportam mais perder alguma coisa, não suportam mais a realidade do dia a dia, eles não suportam mais o trabalho pesado, e aquilo causa problemas emocionais, e esses problemas emocionais, que você deveria dizer assim, olha, vamos, encontre a força no Senhor, lute, avance, trabalhe, e hoje as pessoas dizem assim, não, isso aí é uma doença, então você é um doente, você não é culpado, você é vítima. E comparam doenças emocionais da mesma forma que comparam um câncer, um diabetes, que é uma doença física, que sai num laboratório, que o indivíduo algumas vezes não fez nada para contrair aquela doença, e agora ele tem que fazer tratamentos doloridos, e o outro simplesmente, eu não consegui comprar a mansão que eu sonhei, eu não consegui ter o emprego que almejei, eu não consegui ter o casamento dos meus sonhos, então eu estou frustrado, então eu estou aqui triste, depressivo. Ah, você é igualzinho o indivíduo que tem câncer e diabetes. Não é verdade isso. E aí você não pode confrontar essas pessoas e dizer, reaja, lute, busque força no Senhor, enfrente a vida. Não, porque está doente. Irmãos, nós não podemos aceitar essas coisas. Davi está sendo perseguido, e quando alguém lhe deu um conselho, Davi, foge, você é vítima. Não, quem, que conselho é esse? Como é que você pode dizer uma coisa dessa para mim? Segurança no Senhor é assim, olha, eu sei que a vida é difícil. Ah, olha, eu sei que a vida tem lutas. Eu sei que eu vou passar por enfermidades na vida. Se não passou, ou não já passando, vai passar um dia. Ah, mas perder alguém. Todos os que estão aqui vão morrer um dia. Será que nós, é novidades para nós? Todos vão morrer um dia. Menos eu, é claro, né? Mas o restante todos vão. A gente tem que pensar que essa é a realidade do mundo. Um dia seu pai e sua mãe vão morrer, seu irmão vai morrer, sua esposa vai morrer, seu marido vai morrer, menos o marido da Aline vai morrer, mas o restante todos vão. Não é verdade? Então nós temos que estar preparados para a realidade. Ter maturidade é isso, irmão. A vida é assim. Na vida, um dia você está sorrindo, feliz, outro dia você está chorando e triste. É natural isso. Eu tenho que estar preparado, é maturidade. E às vezes que eu tiver que enfrentar essas coisas na vida, o meu refúgio está no Senhor. O homem violento está aí fora. É claro que eu não desejo que ninguém tenha que encontrá-lo. E nem eu quero encontrá-lo. Mas a violência está aí, estamos todos sujeitos. A maldade está no mundo, então nós temos que estar preparados pela seguinte razão: se eu tiver que passar por uma tribulação, eu vou ficar com medo? Eu vou abandonar o Senhor? Eu vou fugir para uma caverna e ficar lá escondido? Não, eu vou lutar com esse mundo porque eu me refugio no Senhor. E aí eu não tenho medo, aí não tenho tristezas, aí não tenho ansiedades, eu não tenho preocupações. Por quê? Estou satisfeito no Senhor e pronto, preparado, maduro para enfrentar esse mundo lá fora, esta selva que está aí fora. O mundo não é para amador. Mundo adulto não é para pessoas que estão aí brincando. E aqui tem uma aplicação para nós, pais, né, que estamos formando uma outra geração. Nós temos que formar uma geração mais forte do que a nossa, desde criança. Então não engula também esse discurso por aí que é criança, tem que ser criança. Não, criança não pode ser criança. Criança tem que amadurecer. Então o pai tem que lutar para amadurecer o seu filho, não deixar ele ser infante a vida inteira. Hoje valoriza muito o infantil, aí você tem crianças, chamada criança, 15 anos, 16, não, ele é muito jovem ainda, não, meu amigo, 15 anos, 16 anos, tem que ter muita responsabilidade, porque a hora que você deixar a casa do teu pai, você vai descobrir que quem vai ter que pagar a conta é você, quem vai ter que cuidar da esposa, do esposo é você, quem vai ter que educar a filha é você. Então o pai e a mãe tem que formar uma geração mais forte. Pega teu filho e fala assim, ele é infante, mas eu tenho uma contagem regressiva para tirar a infância dele, para transformar esse menino num homem, essa menina numa mulher, preparada para o mundo lá fora. para não ficar acreditando que a geladeira é mágica, que você abre a geladeira, a comida aparece ali. Tem que falar para a criança, um dia, meu filho, olha, colocar alimento na geladeira é com suor. Não é verdade? Então tem que preparar para tudo, e prepará-lo também para a angústia, para o dia da tribulação, ter convicções firmes no dia do Senhor, para lidar com o Senhor. É a sensação de estar com Ele, apesar do perigo. Agora, qual é a segurança do mundo? Que todos nós temos um coração pecaminoso que deseja isto. A segurança do mundo é a sensação de estar seguro, ausente do perigo. É onde não tem perigo. É como se você estivesse aqui dentro de uma fortaleza e falasse assim, olha, eu construí muros tão grandes que ninguém pode invadir. Estou seguro. E alguém que se sente assim, quase pensa, por que eu preciso de Deus? Eu consigo me proteger. Eu tenho dinheiro suficiente para contratar um bom segurança. Eu não preciso de Deus. A sensação de segurança em você, na sua força, nos seus bens, naquilo que você construiu, faz você acreditar que não precisa de Deus. Até o dia em que Deus derruba seus muros. E aí você está de novo a perigo. Isso que Davi está falando? Então o Salmo 9, versículo 9 diz, o Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então o Salmo 9 e o Salmo 10 têm o mesmo tema em andamento. O Salmo 56, também escrito por Davi, diz, em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. O que pode fazer o homem? O que o homem pode fazer com aquele que está refugiado no Senhor? Ah, eu posso roubar seus bens. Você pode roubar os meus bens, é verdade, mas você não pode colocar medo no meu coração, você não pode me tirar do Senhor. Ah, mas eu posso ameaçar a sua vida. Sim, você não pode ameaçar a minha vida, mas você não pode roubar o estado do meu coração. Um indivíduo diz a você assim, eu vou te matar. Aí você não dorme mais à noite. Por que razão? Porque você não está refugiado no Senhor. Quem está refugiado no Senhor, um indivíduo diz assim, eu vou te matar. Você tem que dizer assim, olha, vai ter que enfrentar Deus primeiro, porque o único que pode me tirar aqui dessa vida é Deus. Se Deus não quiser, ninguém me mata. Mas se Deus quiser, até uma bactéria me mata. É assim. Ou seja, você pode me ameaçar, você pode me machucar, você pode criar dores, isso é verdade. Mas você não pode me dar temor, me fazer abandonar ao Senhor. Isso você não pode. Tem convicções do Senhor. Nenhum homem com a sua ameaça pode me tirar, pode tirar a minha paz do Senhor, se ela for profunda, se ela for convicta, mas se houver convicção. Se for superficial, não precisa mais do que um vento para colocar medo no seu coração e tirar todo, entre aspas, o seu chão. Então o Salmo também diz assim, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Ninguém pode me garantir o que o Senhor pode. Agora observe então que Davi, depois de mencionar isto, ele acha estranho aquele conselho, e aí ele mostra o que eu chamo aqui de incogitáveis da fé. Quem tem fé, quem tem convicção no Senhor, algumas propostas são incogitáveis, não cabe. O Davi diz, no Senhor me refugio. Como? Como é que vocês podem dizer isso para o meu coração? Como vocês podem dizer para a minha alma assim, foge, vá como um pássaro para o seu monte, ou seja, vá buscar proteção para você, esquece, foge de Israel. Essa seria a ideia que ele recebeu de seus amigos. Então nós temos que também prestar atenção em conselhos que nós recebemos em momentos de tribulação. Eu vou dizer uma coisa para vocês, amigo, amigo que teme ao Senhor, amigo que está interessado na sua vida espiritual, se ele te vê lá meio tremendo com esse mundo, um amigo de verdade, ele chega e confronta. Amigo de verdade. Ele vai chegar e falar assim, o que é isso? Por que você está tremendo assim? Cadê o Senhor? Você não confia no Senhor? Vamos lá, força no Senhor. Dobra teu joelho, arrependa dos seus pecados e luta. Esse é o amigo de verdade. O amigo que eu diria que não é um amigo espiritual, não é um amigo de verdade que teme ao Senhor, é aquele que fala assim, meu Deus, coitado de você, é isso mesmo, vamos lá. E aí ele vai alimentando o seu medo e vai dar conselhos para você assim, vai embora. Interessante, eu não vou, se você fez isso, não fez isso, conhece quem fez, não pensa nisso. A admoção é para quem está presente, para nós aqui, não quero que você pense em pessoas. Mas alguns anos atrás, nós começamos a observar a vida política do Brasil, o Brasil terrível, piorando, e aí, quantas pessoas chegaram até mim e disseram assim, olha, eu vou embora do país, não aguento mais esse país aqui. Sim, mas é o seu país, né? Você vai embora porque o país está ruim, ao invés de tentar mudar, o que você faz? Você foge? cristão não pode fugir de responsabilidade. Lute e mude o teu país. Clame por ele, ore por ele, faça a diferença. Mas agora é fácil. Se o Brasil não melhorar, eu vou morar num lugar melhor. Sim, é o conselho que Davi recebeu. Aqui está difícil. Vá, Davi, vai para o monte. Isso que estão dizendo para Davi. Quantas pessoas também não receberam um conselho assim? Olha, seu casamento não está bem, não se preocupe. Vai para outro. O objetivo na vida é ser feliz. Não está feliz em casamento, tem outro. Amigo de verdade chega assim, seu casamento não está bem, arrependa-se dos seus pecados. Confesse seus pecados, vai buscar ajuda, vai mudar sua maneira de ser, de pensar, seus valores, a comunicação no casamento, vamos lutar por isso. O objetivo da vida não é ser feliz. O objetivo da vida não é felicidade. Se onde você está vivendo, o que você está fazendo, não está de acordo, lute para mudar aquele lugar onde você está, mudar sua realidade. A minha igreja não é boa. Não é boa, então vamos melhorar ela, lute para melhorar ela. Admoeste, encoraje-os, lute para mudar, mas não, o primeiro conselho que a gente recebe sempre é esse, eu não sei porquê, sempre o primeiro conselho é foge do problema, ao invés de, e para Davi era incogitável fazer isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. O autor aos Hebreus está demonstrando aquelas pessoas que abandonavam a igreja porque havia perseguição, não queriam mais congregar, não queriam mais viver em comunidade, eles queriam agora viver na tranquilidade. E aí ele vem assim: ei, mas que história que é essa? Não abandone a congregação, como alguns transformaram isso num hábito, num costume. Nós não somos assim, nós não somos covardes. Deus nos deu um espírito de covardia. E ele encorajou aquela igreja à mudança. Então, para Davi é incogitável, e olha o que ele diz como incogitável. Por que é incogitável para Davi ouvir um conselho desse e fugir? Porque no versículo 2, ele dá duas razões no versículo 2 e 3, e essas razões, por isso que eu estou me delongando aqui no primeiro ponto, e os outros quatro vamos mais rápido, porque é a mesma base. Então, quando Davi diz, o Senhor me refugio, e ele se refugia para encontrar força e não fuga, ele coloca que é incogitável ouvir o conselho de fuga. E ele dá duas razões para isso. E aí ele menciona, porque se eu fugir, se eu me tornar um covarde e pensar somente na minha própria vida e ouvir o conselho de vocês, deixa-me contar, o ímpio vai continuar aí. Porque eis aí o ímpio. Olha o ímpio, você quer que eu vá embora e deixe o ímpio governar? É incogitável, você quer que eu saia de cena e deixe o mal prevalecer porque estou me ameaçando? Esse é o seu conselho? Davi, é incogitável fazer isso. Não posso fazer isso. Se eu sair de cena, o mal domina. Ele diz, olha, o ímpio está aí. Eu vou deixar os ímpios ganharem força e assumir. E ele coloca ali que o ímpio está preparado. Ele coloca uma figura de um guerrilheiro. Então ele fala assim, olha aí o ímpio. Ele já armou o arco. E literalmente, né, se fosse entender literalmente essa expressão aqui, seria que ele já pisou a corda. Né, ele já pisou a corda para colocar a seta ali, a flecha. Então eles tinham arcos grandes, que para armar o arco, então eles pisavam ali, faziam uma força tremenda para colocar, e aí sairia para a batalha. Ele disse, olha, ele já pisou na corda, ele já esticou, ele já está colocando a flecha, eu vou sair de cena agora. Para o mal dominar sobre o justo? Não, não posso fazer isso. Eu não posso pensar só em mim. O Salmo 64, versículo 2 e 4 diz assim, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas com espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Eu sei que vivendo, de novo, como já falei na última mensagem, num país como o nosso, é difícil não ler isso, não entender isso nos dias de Davi e não pensar também em como funciona o governo do nosso país. Porque Davi está falando de algo secreto que é tramado para poder enganar o justo, para o justo sofrer e aquele ímpio sair por cima. Então ele diz assim, ele está preparado. E quando fala ali de língua afiada como espada, é em secreto, eles fazem coisas, eles tramam, eles montam o circo, eles aprovam leis para poder subjugar o justo, e eles então ganharem o prêmio. Eu vou deixar isso acontecer? Eu vou deixar um ímpio como Saul governar e fazer isso com as pessoas? Ele falou, não dá para fazer isso, é incogitável se eu sair de cena. E ainda ele diz que os ímpios, né, são ardilosos para fazer o mal contra o justo. As ocultas dispararem contra os retos de coração. Eles olham para os retos de coração e querem viver às custas deles. Então, como é que eu vou sair de cena? Podemos aplicar isso à nossa realidade? Sim, podemos, no Brasil. Posso recobrar frases de quando estudamos aqui na escola dominical, o cristão, o crente e a cultura vigente. E eu vou continuar pregando nessa direção até despertar alguns. E quanto eu puder, enquanto eu estiver vivo, eu não vou defender a ideia de que a igreja tem que viver à parte do mundo, isolada do mundo, em condomínios cristãos, e deixar o mundo lá fora. Deus não chamou a igreja, Jesus não falou que a igreja devia ficar escondida. Pelo contrário, ele falou para os discípulos assim, ninguém, é óbvio, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, isso não faz sentido. Vocês, o cristão, ele é a luz do mundo. Ele falou assim, não faz sentido, você acha que eu estou acendendo uma candeia e vou colocar aqui para não clarear nada? Quem acende uma candeia, coloca no velador. Jesus estava dando uma bronca nos discípulos, você acha que eu vou acender vocês e colocar aqui embaixo? Eu quero que vocês saiam para este mundo e dissipem as trevas. Vocês são sal da terra. Sal tem que incomodar. Sal, quando você joga, incomoda, não tem como ele ficar despercebido. Agora você quer andar pelo mundo e quer que ninguém te perceba que tipo de crente você é. Aí nós pensamos nesse sentido, como o crente tem que atuar no mundo, então eu vou continuar incentivando, sim. Você pode reclamar do mundo. Sim, você pode. Desde que você esteja fazendo diferença nele. Do contrário, não reclame. Ah, o mundo é terrível, é corrupto. Sim. Cadê os crentes que estão lidando lá no Congresso? Cadê os crentes atuando? Ah, mas a educação está terrível. E cadê os crentes? A educação. Os professores crentes. Ah, mas o mundo jurídico é terrível, injusto. E cadê os crentes tentando ser advogado, um advogado melhor, para ser um juiz melhor, para fazer parte, quem sabe, até de outros patamares, para dizer assim, olha, eu sou um crente e se faz assim, justiça se faz assim. Então nós temos que atuar, o cristão tem que fazer diferença no mundo. Um professor crente tem potencial para poder influenciar uma outra geração. Por que estamos fugindo disso tudo e nos escondendo? Eu não vou fazer crítica se eu não atuar. Vou citar aqui, porque vejo o Jamil, né? Já tive várias oportunidades de falar isso. No passado, eu ouvia, né, pessoas falando assim, ah, aquela clínica de recuperação de viciados, sim, e aquela clínica lá que está atuando não é boa, porque é cheio de doutrinas ruins contra Deus, blá, 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 blá. Sempre ouvi isso e fiquei quietinho. Eu não vou falar nada. Se está fazendo errado, pelo menos está fazendo alguma coisa, porque a igreja conservadora não faz nada. A igreja conservadora não vai lá atuar, ela fica longe disso. A igreja que atua é aquela que você diz assim, ah, a doutrina não é boa, mas estão atuando, então eu não vou reclamar. Até que um dia, né, conhecemos o Jamil, passamos a interagir, e já disse isso para umas 3 pessoas. Hoje eu posso dizer que pelo menos existe uma clínica que nós estamos apoiando, e vamos empregar nossos esforços para poder melhorar cada vez mais para ser bíblico. Restaurar pessoas com a Bíblia e com uma sã doutrina. Aí nós podemos dizer, ah, agora nós estamos fazendo alguma coisa. Aí eu posso reclamar do mundo, falar, ah, ninguém está fazendo nada. E se me disserem, mas você está fazendo alguma coisa? Sim, é pouco, não é? Mas é alguma coisa. E a gente tem que fazer isso em todos os setores do mundo. Vamos fazer a diferença. Crente tem que brilhar, ele é uma luz do mundo. Salmo 10, versículo 8, põe-se de tocaia nas vilas, trucida aos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. O Salmo 10, que é o tema em continuidade, Davi já disse, o ímpio ele faz isso, ele está escondido, e esconde como um leão, ele está querendo tragar as pessoas, é isso que ele faz, eu não posso sair de cena. E a segunda razão que Davi diz, além da existência do ímpio no mundo, e que ele se sente... responsável por lutar contra a impiedade, a segunda razão que ele diz que era incogitável a fuga, é que ele olha no versículo 3 e diz, ora, se destruírem os fundamentos, o que é que vai poder fazer o justo? Davi está pensando na outra geração. O Davi está pensando assim, se eu fugir agora e deixar a impiedade governar, eles vão acabar com os fundamentos, é isso que eles vão fazer. E se destruírem os fundamentos, Quem é que sofre? O justo. Ah, irmãos, é triste falar isso daqui, que você e eu colecionamos hoje frutos de falha de cristãos do passado. Sim. No passado, cristãos falharam. E aí você e eu temos que pagar o preço hoje. Em muitas áreas. Só que hoje é a sua vez e a minha vez. Se nós falharmos também, a outra geração que virá depois vai dizer assim: não fizeram nada, deixaram dominar. Eu fui dar aula sobre educação lá numa escola, 50 professores da escola, escola presbiteriana, lá em aula para educação, não era aula de teologia. Mas são cristãos, a escola é confessional. Os professores, 40 deles, acho que ali dos 50, eram da igreja presbiteriana lá, o restante de outras igrejas. E ao discutir sobre isso, é por que está tão ruim a educação? Por que está tão diferente? Por que está tão difícil? A razão é muito simples. O cristianismo nunca atuou. Aí começaram há muitos anos. Não começou agora. O cristianismo, ou essas coisas que a gente vê hoje, o professor dizendo: olha, eu não posso, o indivíduo chega na escola, ele quer, é um menino, e ele quer ser chamado de Rebeca. É para assustar, é terrível. E o professor tem que respeitar isso. Ele quer ser, ele acha que ele é mulher e você não pode dizer assim: não, você é homem. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, eu não sei, né? Porque no passado, se não tivessem deixado isso chegar no pé que está, nós não precisaríamos estar lidando com isso hoje. Agora, hoje tem que dizer assim: para Deus, sim, para os homens aí fora, para o ímpio, é homem, é mulher, é o que você quiser, você é quem você quiser. Eu respeito isso, você quer ser o que você quiser, sim. Pode ser o que você quiser. Só não me venha dizer que eu tenho que aceitar isso, porque na prerrogativa bíblica, homem é homem, mulher é mulher. Uma coisa muito simples. Agora, por que deixamos chegar nesse ponto? Porque no passado, ficaram tranquilos. Deixa o ímpio. Deixa ele, vamos ficar aqui no nosso cantinho, deixa o ímpio lá. E aí, agora, nós temos que colher frutos dessa natureza. Fruto de que se você repreender o seu filho, corrigir o seu filho e causar um trauma nele, o seu filho vai te processar. Você não pode nem ser pai mais. Direito que Deus te deu de ser o educador daquela criança. Não, agora não. É o Estado que é responsável. Você não. Pai e mãe, que história que é essa daí? Que pensamento arcaico que é isso daí? Ou seja, foi chegando e o cristão foi deixando, até que vai chegar uma geração que vai ter que engolir aquilo e vai sofrer e vai penar. E um cristão justo no futuro vai ser preso porque quis educar o teu filho. E sabe por quê? Porque nós deixamos aquilo acontecer. Um pastor vai ser preso no futuro porque pregou que Deus disse que homem é homem, mulher é mulher. E o dia que um justo, por dizer a verdade, for preso, sabe de quem vai ser a culpa? Minha e sua, se nós não fizermos nada hoje. Se nós não lutarmos pelo cristianismo correto hoje, se não fizermos diferença hoje, valores morais serão destruídos, valores cristãos serão jogados na lata do lixo. Hoje se despreza isso. Você fala assim: isso aqui é um valor cristão. Vão te dizer assim: mais um tonto aí. Mais um que foi enganado pela religião. Mais um. Olha, esse negócio não serve mais para hoje. Negócio de valor cristão. O que é esse negócio? De Bíblia. Você está aqui, que mundo, vamos dizer assim, você está vendo no mundo das cavernas? Ou seja, valores cristãos para o universo ímpio lá fora não são valores, porque não tem valor nenhum. Então, se nós deixarmos quebrar os fundamentos, como Davi estava dizendo, e para fundamento ali está dizendo que é a base da nação, eu vou deixar o Saul ficar governando com a impiedade e desprezando a Deus, desprezando a lei de Deus. É claro que ele está pensando também na Rumash, na lei do Senhor, na lei de Moisés. Mas ele está pensando no fundamento da nação, na política, na educação, em que o Saul está enganando todo mundo, perseguindo o justo, e o povo não sabe disto. É as ocultas. Então, note, nós temos uma luta para travar sobre este cristianismo, para não deixar os fundamentos quebrarem. Porque nós estamos sofrendo hoje, porque no passado não levaram isso a sério. Levou muita coisa a séria. E chegou até nós. Devemos isto aos nossos antepassados. Que porque eles viveram a fé, creram na palavra, esta fé chegou até nós. mas como eles deixaram alguma, eles falharam em algumas áreas, os fundamentos foram quebrados. E você e eu hoje. Nós precisamos preservar, sim, a fé nas Escrituras, a crença com profundidade, mas nós não podemos nos esquecer que o ímpio não concorda com isso. O ímpio quer quebrar esse fundamento. Ele vai lutar para quebrar esse fundamento. O desejo dele, Deus atrapalha a vida do ímpio. Deus é um empecilho nesse mundo. Crer em Deus é ser uma pedra de tropeço para o universo ímpio. Então você tem que entender assim, se eu viver com Deus, se eu crer em Deus e for viver do jeito que Deus está dizendo, eu serei uma pedra lá fora. E você sabe o que fazem com pedra, né? E o ímpio que ele faz com pedra quando encontrar pedra no caminho, ele vai chutar. E aí o que vai fazer quando o ímpio te ameaçar? Vai dizer assim, foge, sai de cena e deixa ele governar. E Davi ia dizer, jamais, incogitável. Mas aí vem a pergunta, o que você e eu vamos fazer quando isso acontecer? Será que teremos o mesmo espírito de Davi, a mesma convicção de Davi? O meu refúgio está no Senhor, eu não tenho medo do ímpio. É incogitável, eu não vou deixar o ímpio dominar, eu não vou deixar ele ganhar força, e ele não vai destruir o fundamento que eu creio, ele não vai destruir o fundamento que Deus deu. Ele está falando ali dos valores que construíram o reino, quando menciona o fundamento. E ainda, olha o que ele diz, aí eu friso, ele diz que o justo vai padecer. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se nós deixarmos isso acontecer, quem vai sofrer no futuro não será um ímpio, será um justo, será uma pessoa inocente, pessoas que querem amar a Deus, querem viver a palavra de Deus, querem criar seus filhos com moralidade, querem produzir coisas boas na terra, e eles não poderão, porque aquele mundo será governado pelo ímpio. Então o justo vai sofrer. E Davi disse, por isso que é impossível, eu não vou fugir de Saul, eu estou refugiado do Senhor e eu não vou para a montanha e fazer de conta que não está acontecendo nada. Eu não vou ouvir esse conselho. Como é que vocês podem dizer isso para o meu coração? Salmo, versículo 10. Salmo 10, versículo 2. Ele menciona sobre o ímpio. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Lembre-se que no Salmo 10, o pobre não tem nada a ver com aquele que não tem dinheiro, né? Para a nossa realidade, o pobre, nós achamos que o pobre é aquele que não tem dinheiro, e que tem muito dinheiro é rico. No Salmo 10, a definição de Davi de pobre é o oprimido. Ou seja, é um indivíduo que tem força, e aí usa o outro que não tem força, e ele covardemente impõe sobre aquele que não tem força. E eu me lembro que ilustrei isso, e vou repetir para você não ficar confuso, que não tem a ver com dinheiro. Porque um indivíduo que tem muito dinheiro hoje no Brasil, e um que não tem dinheiro nenhum. O que tem muito dinheiro, que pode comprar bens, ele vai lá e ele compra um celular caro, ele compra um celular mais caro que tem, ele está na rua, aí vem o outro que não tem dinheiro nenhum, que seria pobre na nossa cultura, porém ele vem com uma arma e diz, me dá esse celular. Então ele impõe força covardemente sobre o outro, toma o celular dele. Na definição do pobre desse salmo, o pobre é o rico que estava com o celular, porque alguém colocou uma força sobre ele, covardemente, injustamente, tomou o celular dele. Então, para você ver que a tradução em português de pobre aqui, de oprimido, não tem nada a ver com pobreza monetária. Tem a ver com você ter força e fazer um justo sofrer porque você está enganando ele, está usando de uma força covarde, né? E Davi usou isso para os poderosos, que incluía ali o Saul, né? Ele é um rei, ele tem poder na mão e ele quer viver do jeito dele, de forma impura, ímpia, e está fazendo o justo sofrer porque ele tem poder na mão. Então ali tem a ver com opressão, perseguem o oprimido, e ele é arrogante, soberbo, poderoso e persegue o oprimido. Então Davi agora está falando a mesma coisa aqui no versículo 3. Ora, se destruírem os fundamentos, se eu permitir isto, o que vai poder fazer o justo? Para onde ele vai correr? Pense você mais uma vez sobre esse tópico, a nossa realidade. Se nós permitirmos hoje que pessoas ataquem nossos fundamentos, o cristianismo, as escrituras, os valores que Deus implantou aqui desde os dias em que Moisés escreveu o primeiro texto bíblico, os valores da lei do Senhor, a moralidade que vem do Senhor, a crença no nome de Deus, uma vida voltada para Deus, que é o chamado de justo ali. Se deixarmos quebrar isto, o que vai fazer o indivíduo depois? Ele não terá força. Ele não tem o que fazer. Haverá uma imposição sobre ele. Ele não terá para onde correr. como percebo que algumas medidas nós já vivemos um pouco disso, não tem mais para onde correr. A coisa já aconteceu e tem coisa que você fica assim, e agora? Eu vou reclamar para quem? Agora é só lamentar. E aí um desses cursos, como mencionei, sobre de educação, o indivíduo me perguntou assim, e se for aprovada uma lei que você não pode mais adorar a Deus? O que você vai fazer? Eu vou preso? Eu vou fazer o quê? Ou seja, se quebrar esse fundamento, eu vou fazer o quê? Nada, eu não tenho o que fazer, vou ter que sofrer. Isso já aconteceu na história. Vai ter que ir para a cadeia. Eu vou ter que dizer, eu levou na cadeia, nem Bíblia vai poder acessar. Ah, mas se você não puder mais falar a verdade em nome de Deus, o que você vai fazer? Eu vou para a cadeia. O que eu vou fazer? Eu vou ter que falar em nome de Deus, não tem como eu negar, porque é incogitável, eu não vou negar a Deus, eu não vou mentir, eu não vou falar o contrário a Deus. Então eu vou continuar pregando a verdade, e vou para a cadeia, vou fazer o quê? É exatamente o que Davi está falando. O que, é que vai poder fazer o justo? Nada, ele só vai ter que sofrer e vamos lamentar. Imagina como vai ser difícil ser pastor daqui uns dias e falar a verdade. Não tem ninguém querendo me processar ainda. Até hoje ninguém, mas muitos pastores já foram processados, muitos pastores já foram perseguidos, ameaçados eu acho que eu já fui algumas vezes, já recebi carteirada de pessoas aí, mas hoje eu posso argumentar, eu falei uma coisa errada, eu falei uma mentira, se eu falei uma mentira eu me retrato, se eu falei uma coisa errada eu conserto, mas enquanto eu estou falando a verdade, não importa o seu diploma. Esta é a verdade. Eu ainda falei para algumas pessoas, para de enganar os outros, para de mentir para os outros, para com esse discurso de autoridade, que você tem um diploma, você pode mentir para as pessoas e as pessoas vão acreditar que isso é verdade, fala a verdade para eles. Então, ou seja, hoje eu tenho liberdade para fazer isso. E será que vamos deixar chegar um dia em que um pastor não vai poder mais dizer a verdade? Não vai mais poder pregar a Bíblia? Que um pai não vai poder corrigir o seu filho biblicamente? Não vai poder orientar o seu filho sequer na sexualidade que glorifique a Deus? Nem isso ele vai ter permissão? Ele não vai poder mais discursar publicamente, porque agora tem que ficar em secreto? Vamos voltar a adorar a Deus nas cavernas? Vamos deixar quebrar os fundamentos que foram conquistados com suor e sangue dos nossos antepassados? Não. Precisamos fazer diferença nesse mundo. O cristão tem que ter convicção, e quando ele tem convicção, ele diz assim, não, mas é incogitável, vou ficar aqui, vou fazer a diferença. A sua postura já causa impacto. Então, para concluirmos isto, vou recuperar uma frase que disse aqui quando estudamos lá a crente na cultura vigente. Para a conclusão, uma nota aí de conclusiva. Trevas não vigoram. É a luz que se isenta, tal como jamais se vê a noite se o sol não se ausenta. Se pensarmos sobre isto, para nossa última reflexão, respondermos a Deus, e na semana que vem, se ele permitir, continuaremos nas outras quatro expressões de Davi. Se pensarmos bem, trevas não têm competência. Trevas não têm força. Luz tem. Então a metáfora que Jesus usa e que aparece em outros lugares nas Escrituras faz muito sentido, e faz sentido, é lógico, é óbvio. Trevas não têm competência. Se nós apagarmos as luzes agora, à noite, fecharmos todas as entradas da luz externa, nós estaremos aqui em trevas, escuridão. E é muito fácil provar que as trevas não têm competência, porque estaremos aqui na escuridão. Mas se você acender uma vela que se quer, acende uma vela, e aí o que acontece? As trevas já... Não tem nem competição, não tem luta. Trevas a treva e a luz não estão em competição. Eles não estão travando uma batalha, porque não tem competência do lado das trevas. Não tem força do lado das trevas, não tem força na luz. Então, se você acender a luz, é automático, não está competindo quem é que vence. Se acender uma vela na escuridão, já diminui as trevas. Acende duas, menos trevas. Três, menos trevas. Quatro, menos trevas. Aí você apaga, volta as trevas. Não estão em competição. Se tiver luz, não tem trevas. Luz tem competência, luz tem força. Então, quando você olha para o mundo e vê que o mundo todo está em trevas, assim como a noite, você não pode pensar assim, mas sabe por que o mundo está escuro agora? Porque as trevas dominaram a luz solar. Não, a noite só existe por causa da ausência do sol. pode ter certeza que amanhã de manhã, quando o sol apontar, lá no horizonte, o sol vai apontar, as trevas vão desaparecer. Não tem competição. Então, agora à noite, nós só podemos dizer assim, sabe o que significa a noite? A ausência do sol. Só isso. Mas a hora que o sol chegar, ele sim tem potência, ele sim tem competência, ele tem eficiência, ele tem força e ele vai tirar as trevas. Assim é a metáfora que Jesus usou. Onde você colocar a luz, não tem trevas. Agora, observe, vivemos num mundo terrível, cheio de maldade, cheio de trevas. O Brasil, no país em que nós vivemos, não é um país justo, santo. Os valores que predominam no mundo aí fora é ímpio, pagão. Mas cadê o cristão? Será que não temos cristãos nesse país? Sim, o número de cristãos aumenta todos os anos. Então nós temos um problema. Nós estamos enchendo o mundo de velas apagadas. E vela apagada na escuridão não tem diferença nenhuma, faz diferença nenhuma. Então está aumentando o número de vela. Fala assim, olha, o Brasil aumentou 10% do número de cristãos. Não, aumentou, pensa na metáfora assim, não aumentou a luz, aumentou o número de vela. Temos mais velas esse ano do que ano passado. Só que elas estão apagadas, porque não faz diferença nenhuma, o mundo continua terrível, entra crente, cada vez mais o cristianismo aumenta, mas o mundo não melhora, então tem alguma coisa errada, porque se aumentar a luz num ambiente, as trevas saem. Não tem jeito. Não tem como ficar as duas coisas juntas. Mas o mundo não está melhorando e o número de cristãos está aumentando. Porque está aumentando o número de cristãos que são velas apagadas, que não fazem diferença alguma, que não lutam pelo cristianismo, não têm valores cristãos, é um cristianismo fraco, é um cristianismo que tem nome de cristianismo, mas ainda é pagão, ainda é secularizado, ainda é do mesmo jeito, e por isso que não faz diferença. Então hoje fica aqui o puxão de orelha, né, para nós. Não basta ser vela, tem que ser vela acesa. E tem que ser vela junto com outras velas, para ter força. Então lembre-se, quando um cristão se afasta, quando um cristão perde a chama do cristianismo, lembre-se, ele deixa as trevas para os outros. Aí é trevas demais para pouca vela. E quem é que sofre? As velas. É muita escuridão para a vela iluminar. Então, se você e eu deixarmos acontecer, quem vai sofrer são os justos do futuro. Aqueles que realmente querem brilhar e não têm espaço para brilhar. É difícil. Vai ser duro para eles. Então, para a nossa convicção de hoje, trevas neles não vigoram. É a luz que se isenta, tal como jamais se vê à noite, se o sol não se ausenta. Não podemos nos ausentar, não podemos fugir, não podemos ouvir o conselho que deram a Davi. Foge para os montes, Davi. Como é que você pode dizer isso para o meu coração? Eu me refugio no Senhor. Ter convicções sobre o Senhor faz perseverar o caminho do temor. Podemos parcialmente, então, responder ao Senhor agora em oração, e aí concluiremos nossa reflexão, e se Ele permitir, a partir, então, da próxima semana. Com isto, nós continuaremos a meditação a partir do versículo 4. Vamos orar ao Senhor.